Nossa saudação cooperativista a todos os associados da Sicredi Botucaraí RSMG, aos ouvintes. Hoje sábado, dia 18 de julho, estamos de volta e com sol e uma promessa de um final de semana de tempo firme, que nós possamos, se não sair, né, pelo menos aproveitar o sol que estará nos aquecendo depois de tantos dias de chuva, de frio extremo como já tivemos. Hoje nós temos três convidados aqui no programa. Vamos estar falando sobre as nossas ações, ação solidária que está se desenvolvendo. Vamos ter também uma conversa sobre o encaminhamento dos projetos para o Plano Safra 2020-2021. Um dos assuntos que eu gostaria de abrir o programa é justamente a novidade que os cartórios de registro civil das pessoas naturais do Rio Grande do Sul firmaram convênio com a Receita Federal e estarão oferecendo à sociedade o serviço de inscrição de pessoa física no cadastro de pessoa física, ou seja, fornecendo o CPF. Emissão também de segunda via do CPF e emissão do comprovante de situação cadastral no CPF, né? E correção de dados cadastrais da pessoa física. Essa é a principal novidade. Com esse serviço, cidadãos poderão solucionar uma das razões que pode fazer com que o CPF seja considerado irregular. A gente está dizendo aos nossos associados para que, na medida do possível, não vão até as agências, por uma razão muito única. É o enfrentamento ao coronavírus, ao Covid-19. Nós temos aí os canais digitais que os nossos associados podem utilizar, mas se numa medida extrema não conseguir resolver pelos canais digitais, então use máscara, higienize as mãos, inclusive nos espaços destinados aos caixas eletrônicos. Os nossos canais de atendimento estão aí conectados para você fazer aquelas operações necessárias. Mas temos também os cartões de débito e crédito, evitando que você use dinheiro em espécie. Por outro lado, a gente lembra que estamos já recebendo os projetos para o Plano Agrícola e Pecuário. A Sicredi Botucaraí está disponibilizando 220 milhões para o Pronaf, Pronamp e demais, né? Então, é um momento bem singular que a gente está, nesse momento, oferecendo aos nossos associados. E os nossos convidados que estarão ao longo, então, do programa de hoje, trazendo as suas informações, contribuindo para o Ação e Cooperação que está se iniciando agora. Os nossos associados têm acompanhado aí desde 2018 a realização do programa Sicredi Atuação Jovem, destinado a jovens de 15 a 27 anos de toda a nossa cooperativa. Esse programa que agora em 2020 teve que se readaptar em função do coronavírus, da impossibilidade de reunir esses jovens de uma maneira presencial. Então, o que que nós fomos buscar? Fomos buscar uma maneira de mantê-los ativos dentro do programa, oferecendo a eles alguns módulos especiais de informações voltadas ao eu comunidade, ao eu empreendedor, e tivemos a participação do professor Marcos. Na realidade, ele não é professor, mas nós o intitulamos assim pela parceria que a gente tem com ele desde o início do Atuação Jovem. Eu quero convidar aqui a colega Viviane, que hoje faz a secretaria-geral do programa, para nos trazer alguns detalhes desses encontros que foram realizados e que culminaremos agora na próxima quarta-feira com o último encontro, né, fechando esses módulos de aprendizado. Diga aí, Vivi.
Bom dia a todos. Mesmo em momento de isolamento social, a Sicredi Botucaraí vem desenvolvendo o programa Atuação Jovem, porém, através de encontros virtuais. O objetivo é de ativar os jovens que participaram do Sicredi Atuação Jovem no ano de 2019 e que ainda continuam com a gente neste ano. Está ocorrendo uma trilha de desenvolvimento em formato de lives com 4 módulos, que acontecem a cada 15 dias com os jovens e seus promotores. Cada módulo possui uma temática específica e são conduzidos pelo facilitador Marcos Schwingel, nosso parceiro dentro do programa Sicredi Atuação Jovem. O módulo 1 ocorreu no dia 10/6 e foi intitulado Como Vencer Você, abordando questões como autoconhecimento e protagonismo pessoal. No dia 24 de junho aconteceu o módulo 2, com o tema Lidera Aí, enfatizando sobre a liderança e relacionamento interpessoal e habilidade de escuta. Quarta-feira, dia 8 de julho, houve o terceiro módulo, chamado Empreender. Foi um momento onde os jovens refletiram sobre o empreendedorismo e diversas possibilidades inovadoras que o mercado vem apresentando. Ao final de cada módulo, os jovens são desafiados a executar algumas tarefas que envolvem seu grupo familiar e comunidade. Próximo módulo e último, ele acontece no próximo dia 22 de julho, com mais desafios e reflexões e atividades para os nossos jovens do programa Atuação Jovem.
E a Sicredi Botucaraí está vivendo dois momentos muito importantes em razão aí da questão do coronavírus, por uma total excepcionalidade em relação aos atendimentos e também a preocupação com a nossa comunidade. A ação solidária é uma que tem o objetivo justamente de a Sicredi Botucaraí oferecer às nossas entidades que estão passando por momentos bastante complicados, do ponto de vista também financeiro, que elas tenham algum recurso disponível ao longo desta caminhada de enfrentamento ao coronavírus. Por outro lado, nós estamos já iniciando a liberação dos recursos dos projetos para a safra 2020-2021, que está logo aí à frente, o prazo já para início das atividades. Para isso, a gente tem apresentado aqui nos programas, nos nossos informativos, o detalhe de que, de posse dos projetos, os nossos associados, então, agendam a visita até a agência, e agora temos um prazo bastante hábil para que isso seja feito, no sentido de evitar aglomerações, enfim, tudo aquilo que a gente tem que fazer no enfrentamento ao coronavírus. Convidamos hoje, então, o nosso colega de cooperativa. Ele é gerente da agência Sicredi Missões, que logo, logo vai estar de casa nova. O prédio está quase passando pelos momentos finais de acabamento, de preparação. Então, o Leonardo Gabineschi Perin está conosco aqui no programa e trazendo algumas informações, deixando algumas dicas para os nossos associados. Bom dia, Léo.
Olá pessoal, estou passando aqui para informá-los sobre algumas ações que a Sicredi Botucaraí está preparando para seus associados e a comunidade. Desde o dia 1º de julho, a Sicredi lançou uma ação solidária chamada Juntos Fazemos o Bem, onde o objetivo principal dessa ação é arrecadar recursos financeiros para as entidades beneficentes, sem fins lucrativos, que consequentemente irão ajudar as famílias carentes, pessoas mais necessitadas e aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, né? Esse momento incomum que todos nós estamos vivenciando. E como vai funcionar tudo isso? Os associados da Sicredi Botucaraí, que dispuserem de um certo valor financeiro, que desejam fazer algum investimento, aplicação ou poupança, poderão chegar em uma de nossas agências e, além de estarem sendo recebidos pelos nossos colaboradores, que prestarão uma excelente indicação de produtos financeiros e consultoria, poderão escolher uma entidade beneficente para fazerem uma doação de um certo percentual do valor que será aplicado para esta entidade. E como vai funcionar isso? Se o associado escolher aplicar seu valor por 90 dias de carência ou mais, ele poderá destinar 0,15% desse valor para a entidade escolhida. Ou, se preferir deixar seu valor investido por 180 dias ou mais, poderá contribuir com 0,25% do valor aplicado para a entidade selecionada. E o melhor de tudo isso, o associado não terá ônus algum quanto a esses percentuais, pois a Sicredi Botucaraí se compromete em repassar esses percentuais de 0,15% ou 0,25%, de acordo com a carência escolhida pelo associado, para a entidade escolhida. Então, é uma ação muito bacana que foi pensada por estarmos em um momento de muita dificuldade, por estarmos enfrentando este cenário incomum e onde temos a missão de realmente melhorar, ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, contribuir para o desenvolvimento de nossa região. Com certeza é o momento de nos darmos as mãos, pois o cooperativismo é isso. Isso está em nossa essência, a questão de ajudarmos uns aos outros. Então, realmente, é uma instituição feita de pessoas para pessoas, onde o nosso desejo realmente é fazer a diferença na vida das pessoas.
E o Leonardo também explica que desde aí o início de julho, nós já estamos recebendo os projetos para a safra 2020-2021, dentro daquele critério que a gente tem comentado, de que de posse do projeto, o nosso associado faz um contato telefônico, né, e agenda a sua presença na agência, por razões, claro, de segurança, em função desse momento, como o Léo já se referiu, de total excepcionalidade, de anormalidade, né, por conta do coronavírus. Mas o Léo tem mais um recadinho ainda sobre esse assunto aqui no Ação e Cooperação.
Desde o dia 1º de julho, a Sicredi Botucaraí já está apta a receber os projetos técnicos referente aos custeios de lavoura do Plano Safra 2020-21 e que nossos colaboradores estão preparados para melhor lhe atender. Cabe aqui salientar que no ano de 2019, nossa cooperativa disponibilizou aproximadamente 180 milhões de recursos para agricultura familiar, Pronaf, Pronamp e demais produtores. E no ano de 2020, prevemos um incremento de mais de 20% nesses recursos, então sendo disponibilizados aproximadamente 220 milhões de reais. Também houveram reduções significativas nas taxas do ano de 2019 para 2020, onde a agricultura familiar tinha uma taxa de 3% ao ano e Pronaf 4,6% ao ano, para o Plano Safra 2020 baixaram para 2,75% ao ano e 4% ao ano ao Pronafiano. Para o Pronamp, as taxas em 2019 eram 6% ao ano, baixaram para 5% ao ano. E para os demais produtores, as taxas que eram de 8% ao ano foram reduzidas para 6% ao ano. E neste ano de 2020, devido a toda essa calamidade do Covid-19, a Sicredi Botucaraí decidiu por fazer agendamentos aos nossos associados ligados ao agro. E isso vai evitar aglomerações, evitar filas. Então, pensando sempre no bem comum, né, e no conforto do nosso associado, segurança e tudo mais, pensamos que os agendamentos seriam mais eficazes nesse momento. Então, a gente solicita para que todos os associados ligados ao agro façam seu agendamento através dos telefones de sua agência ou do WhatsApp, número 51-3358-4770, que aí você vai poder falar com seu gerente agro e aí poder marcar um melhor horário para poder ser atendido. Porque nós sempre pensamos realmente em preservar a integridade dos nossos associados e dando a ele a total liberdade de poder agendar o seu horário conosco para como melhor ficar conveniente. Um abraço a todos.
E hoje nós temos também aqui no programa a presença da Joana Malheiros, do nosso cartório Malheiros aqui em Soledade. É sempre nossa parceira, trazendo informações importantes para os nossos associados, para as comunidades que nos acompanham aqui no Ação e Cooperação. Ela fala hoje da importância da comunicação de venda de veículos. Ela já falou desse assunto aqui numa outra ocasião, mas ela está reforçando até em função da importância que se reveste para o proprietário de veículo observar isso na hora de uma transação de venda.
Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vou abordar um assunto que já abordei em outras oportunidades, referente a veículos automotores. Todavia, em face de sua importância no dia a dia, para evitar futuros conflitos, estou retomando esse tema, que é o da comunicação de venda de veículos. Mas o que é comunicar a venda de um veículo? Onde eu devo me dirigir? Quais os documentos que eu preciso levar? Quais as vantagens que representa essa comunicação de venda? Quais os benefícios que traz essa comunicação de venda para o vendedor? Comunicar a venda é comunicar ao órgão de trânsito através de um CRVA que houve a venda daquele veículo para outra pessoa. Esta comunicação, ela deve ser feita em qualquer CRVA de qualquer cidade. Onde eu estiver negociando um veículo, vendendo, eu posso fazer a comunicação naquela cidade. Não precisa ser no meu município. Em qualquer cidade onde exista um CRVA, eu posso efetuar essa comunicação de venda. Os documentos que eu devo apresentar. é a cópia autenticada do CRV, do Certificado de Registro de Veículo, mais conhecido como DUT, com firma reconhecida, tanto reconhecida do vendedor quanto do comprador. Então, seria o DUT devidamente preenchido com o reconhecimento das firmas, com o valor e com as assinaturas das partes envolvidas, vendedor e comprador, com o endereço, todo o documento completo. Então, uma vez preenchido, reconhecidas as firmas, faça uma cópia autenticada desse documento. E aí, a parte, o vendedor se dirige a um CRVA para fins de efetuar esta comunicação de venda. Agora é importante nós falarmos sobre quais as vantagens desta comunicação de venda. Primeiro, evitar futuras responsabilidades que poderão advir deste veículo que já foi vendido. Quais seriam elas? O IPVA, por exemplo, a parte que adquire não paga o IPVA. O não pagamento do IPVA pode levar o vendedor a ser inscrito em dívida ativa. Outro detalhe, multas. O comprador pode levar uma infração de trânsito, sofrer uma infração de trânsito. Essa multa vai vir para o antigo proprietário, então para o vendedor, porque o órgão de trânsito ainda não sabe desta venda. Outra situação, se o vendedor for inscrito em dívida ativa, o CPF dele vai ficar comprometido para fins de futuros financiamentos, futuros créditos que esta pessoa poderá vir a solicitar numa instituição financeira, enfim. Então, o CPF, ele fica com problemas, vai ficar comprometido. Portanto, a importância das pessoas saberem as implicações que a não comunicação de venda junto ao órgão de trânsito poderá advir em face do novo comprador não pagar o IPVA, levar multas, enfim. Então, essas são situações que nós estamos trazendo para que as pessoas tenham a consciência da importância desse simples ato da comunicação de venda quando se vende um veículo. Para finalizar, gostaria de trazer um exemplo que ocorreu de um fato no balcão do CRVA esta semana. Um senhor vendeu uma caminhoneta, a caminhoneta dele é ano 2013, portanto é um veículo que paga IPVA, e hoje nós estamos em 2020, e esse veículo, como o vendedor ele não fez a comunicação de venda, no sistema está constando como sendo de sua propriedade. O que aconteceu? O novo comprador não fez a transferência no prazo de 30 dias. A caminhoneta continua rodando em nome deste proprietário, que é o vendedor, mas perante o sistema ele continua como proprietário. O novo comprador não efetuou o pagamento do IPVA. O que aconteceu? Aconteceu que esse senhor se surpreendeu com uma notificação da Secretaria da Receita Estadual da Fazenda Estadual, com a inscrição do seu nome em dívida ativa pelo fato do novo comprador não ter quitado o IPVA referente aos exercícios. Então, é muito interessante que as pessoas tenham esse cuidado. E mais, além disso, neste único veículo que nós estamos falando, além de não ter sido pago o IPVA, e essa pessoa que vendeu é um agricultor, na hora de fazer um financiamento, veio a situação de que o seu CPF estava com problema, porque ele tinha sido inscrito em dívida ativa, e mais, a pessoa que comprou deu esse veículo em alienação numa instituição financeira. A instituição financeira não fez a efetivação, então consta na placa, no cadastro deste veículo, além desses IPVAs que estavam em aberto e foram quitados, mais esse gravame, mais essa alienação que não se sabe se ocorreu, se não ocorreu, enfim, se a pessoa que comprou recebeu o dinheiro ou não recebeu, mas ela não foi efetivada no sistema. Então, assim, é uma série de implicações que podem advir pelo simples fato da pessoa desconhecer a utilidade, a funcionalidade desse ato, que é a comunicação de venda de veículos. Agradeço a participação e desejo a todos um bom final de semana, e quero dizer que o CRVA e Registro Civil Cartório Joana Malheiros está sempre à disposição, levando informações de relevância para a comunidade. Estamos sempre à disposição.
E já encerrando o programa, desejamos a todos um ótimo final de semana, um sábado muito proveitoso, um domingo energizante e uma próxima semana de muito trabalho. Trabalho produtivo e um trabalho que exatamente é o que esperávamos. Trabalho durante uma semana de sol. Pelo menos essa é a previsão. Até sábado que vem.